Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli, Sibeli Chacon e Elton Teles. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem?
Tudo ótimo, e vocês?
Olá, Marcelo, olá, ouvintes.
Nós estamos aqui para falar um pouco de hackers, né? Uma vez que nós estamos aí na mídia toda falando de hacker preso, tem o Vaza Jato, cada um tomando uma parte nisso aí, querendo dar uma opinião, mas nossa opinião aqui vai ficar em relação ao cinema. Sibeli Chacon, hacker no cinema, o que você pensa disso?
Olha, tem bastante coisa, né, com relação a esse assunto. Mas eu quero destacar um documentário novo que chegou agora recentemente à Netflix, que se chama Privacidade Hackeada, que conta a história da empresa que foi contratada pelo Donald Trump para fazer a campanha, o marketing digital dele. E aí, a questão toda e a discussão do documentário é até que ponto essas empresas acessam as nossas informações pessoais, os rastros que a gente deixa na internet, seja usando o cartão de crédito, fazendo uma ligação, WhatsApp, rede social, como é que as nossas informações, que são privadas, que são particulares...
Ou teriam elas, que ser, né?
Ou deveriam ser, pelo menos, elas são utilizadas para serem interpretadas e aí eles direcionam o conteúdo que eles querem para te convencer de que aquele conteúdo é o correto. Então, numa campanha presidencial, é como se eles pegassem as pessoas que ainda estão meio que incertas sobre o voto e bombardeassem com informações, muitas fake news ou muitas informações de maneira errada, por exemplo, da Hillary Clinton, para as pessoas que estavam ali indecisas gostarem mais do Trump. E aí eles pegam as nossas informações pessoais para fazer esse balanceamento, sabe? E não só nos Estados Unidos. O documentário mostra essa empresa, né, que é o foco do documentário, em várias partes do mundo, principalmente com governos da extrema direita, governos conservadores. Então a gente fica meio assim assustado, sabe? Até o quanto é a nossa decisão, o quanto é a nossa opinião e o quanto é o que a gente está consumindo, porque alguém quer que a gente pense daquele jeito. Então, assim, é um documentário ótimo.
Qual
que se chama Privacidade Hackeada.
Na Netflix.
É muito interessante, porque essa geração redes sociais, né, gente, WhatsApp, Facebook, que o pessoal não está muito se preocupando com a fonte. Qual é a fonte que você recebe a notícia? O pessoal só recebe lá uma arte que fizeram no Photoshop, disseminou,
já vai
compartilhar sem ver a veracidade daquilo, né? Mas sabe, Bugarelli e Sibeli, eu acho complicado essa coisa do fake news, porque eu achava que era uma coisa meio... a pessoa compartilha, às vezes, sem ser na maldade, sabe? A pessoa compartilha só pra passar adiante. Mas, às vezes, não é na maldade, sabe? É sem saber se aquilo
assim,
é verdade ou não.
Como é que essa informação chega àquela pessoa, né? Quem que dá o start naquela informação e por quê? E com qual intenção? E aí eles usam a base de dados deles, que é gigantesca, em cima das informações que a gente vai deixando sem nem saber. Por aqueles testes que a gente faz no Facebook. Às vezes é engraçado, né? Mas a gente não tem muito medo de colocar o nosso CPF na internet? É muito sério isso.
A publicidade faz muito disso. Você vai visitar um site de algum produto, que parece que aquele produto vai te perseguir.
O resto da vida. Exatamente.
E fazer compra na internet também, o seu cartão de crédito, é tudo bem delicado. Eu faço um gancho com o seu documentário, Privacidade Hackeada, com outro documentário muito legal chamado Cidadão 4. Esse documentário ganhou o Oscar de melhor documentário em 2015 e ele acompanha o Edward Snowden, que é famoso já, né? Ele que tornou público o sistema de vigilância global da empresa que ele trabalhava. E ele só trabalhava na Agência de Segurança Nacional nos Estados Unidos, a NSA.
Apenas,
né? Então, ele deixou claro que, com certeza, o pessoal da Privacidade Hackeada, acho que esses filmes têm uma dobradinha aí, né? Praticamente o mesmo assunto. Dessa coisa de vazar informações que são muito pessoais.
Que a gente não autoriza, né?
A gente não autoriza. E o Edward Snowden, né, ele mora hoje na Rússia, porque ele está lá o pessoal está guardando ele lá, porque senão ele é extraditado e ele é preso nos Estados Unidos, ele não pode sair de lá. Ele, inclusive o Glenn Greenwald, que participa do Intercept Brasil, né, ele está nesse filme, porque o Edward Snowden, ele entrou em contato com dois jornalistas que trabalharam no The Guardian, na Inglaterra, um jornal em inglês britânico. é a Laura Poitras, que ela dirige o filme, e o Glenn Greenwald, que era o parceiro dela de redação. E o filme acompanha os dois junto com o Snowden.
Que é agora o da Vaza Jato, né? Mas até então, até o momento, esse caso do Snowden tinha sido as maiores informações já vazadas para um veículo de comunicação no mundo, né?
Sim.
Parece um filme de ficção mesmo, né? Porque isso há mais de 30 anos, quando nós vimos isso no cinema, a gente achava que isso era uma coisa meio impossível, né?
Uma conspiração, né?
Eu lembro de um filme chamado Jogos de Guerra, de 1983. É a história de um garoto aí, um desses nerds da época, né? Ele acaba entrando no sistema dos Estados Unidos, invade até o sistema de segurança e quase provoca uma guerra mundial. Eu queria até ver de novo esse filme para ver o quanto que ele envelheceu, o quanto que ele tem de verdade ainda.
Isso ainda,
né?
É realista, né?
Realista, né? Porque já é um filme antigo, né? De 83.
E é quando surgiu, né? A questão do computador, da internet. Era uma novidade na época.
Nem todos tinham. Em 83, um computador era um artigo de poucos e complicadíssimo. Você tinha que aprender a programar o computador para poder usar. Né? Não é só ligar o computador assim, que é aprender a programação. E o garoto sabia de tudo ali, ele acabou invadindo aí o sistema de segurança dos Estados Unidos.
Eu assisti esse filme há muito tempo, mas a lembrança que eu tenho dele é bem positiva. É um filme muito... Até passava na sessão da tarde, Jogos de Guerra. Então, tem o Matthew Broderick, que fez o Curtindo, né? A Vida Doidado depois.
Desse eu não lembro, mas tem um outro filme que passava na sessão da tarde, que eu e Elton éramos fãs. Agora eu não sei como é que seria assistir juntos? Hoje. Não, mas a gente comentou sobre ele já.
É um filme chamado Hackers, Piratas de Computador.
E uma particularidade é que é um dos primeiros filmes, se não o primeiro, da Angelina Jolie. Isso. Ela faz uma participação e ela casou na vida real com o ator, né, o protagonista desse
bacana
filme.
Bacana que a palavra hacker já estava na moda.
Já estava na moda, então... exato. É um filme de 95, então ali já nos anos 90...
São quase 10 anos entre um e outro, né, entre Jogos de Guerra e...
Sim. E aí a gente faz uma ponte, então, também para uma série que fala muito sobre tecnologia, informação e comunicação e vê, vamos fazer esse comparativo de 95 aí para agora, que é Black Mirror, que fala muito sobre essa questão das nossas informações e a nossa vida tá disponível, né, em todos na internet toda, assim, para quem quiser acessar, para quem souber acessar, no caso, né, uhum. A gente acha que tá muito protegido, mas, na verdade, isso não funciona assim. Imagina as informações secretas dos governos e tudo mais.
Bem. Exato. Você falou de governo, tem outra série também que pega muito esse ponto, que é uma coisa bem anarquista mesmo. O nome da série é Mr. Robot. Eles contratam um rapaz que é um hacker, inclusive é o ator Rami Malek, que fez o Freddie Mercury no filme do Queen, agora ganhou o Oscar, inclusive. Ele é um hacker que ele é contratado por um pessoal assim, bem clandestino, que mantém um escritório numa garagem, e eles querem dominar o mundo. Eles querem apagar, na verdade, todos os dados do mundo. Então, assim, se você é uma pessoa que deve no banco, vai ser tudo apagado. Sabe?
Ai, por favor.
Podia, né?
Façam isso.
Nome de todo mundo limpo no Serasa, por exemplo. Então, é uma série muito interessante. Eu gosto bastante.
Então, vamos ter agora um subgênero, né? Hacker.
Eu não sei se vira um subgênero, mas que é um tema muito interessante.
E que o cinema se apropria bastante, né? Pra contar histórias, tanto no documentário quanto na ficção. Tá...
É vida real, né, gente? Já está sendo vida real. Eu acho isso bem legal.
Eu não acho muito legal, não.
Legal o cinema retratar, não legal isso acontecer.
É um presente muito distópico, eu acho.
É verdade.
A gente vai finalizar o programa com a música da trilha sonora de War Games, o jogo de guerra. O nome da música é War Games e é cantada pelo Crosby, Stills e Nash.
Crosby, Stills e Nash, um trio da folk music.
Muito legal, muito legal.
Ah, eu quero conhecer agora, então, não sei.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Até.